O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois. Ai, 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 mais um que quanto sois. De Baião é bom sozinho, que dirá Baião de Dois.
Está no ar a 31ª edição do seu podcast Baião de Dois. Eu sou o Gil Luiz Mendes, falando aqui na Rádio Central 3, direto dos estúdios Sócrates Brasileiro, para falar sobre futebol nordestino, sobre cultura nordestina. Hoje iniciamos o programa ao som de Cordel do Fogo Cantado, Lirinha, e todo o lirismo do povo de Arco Verde, sertão pernambucano, Flamengo de Arco Verde. Que hoje anunciou seu novo símbolo, seu novo escudo, que vai atuar pela Série A2 do Campeonato Pernambucano, fazendo o Flamengo de Arco Verde, fazendo referência ao Corinthians Paulista, um time do sertão pernambucano que tem no seu distintivo remos e âncoras. E assim que a gente começa hoje o Baião de Dois, aqui comigo Raul Holanda. Fala, Raul. Raul, que foi o cara que descobriu essa pérola.
Rapaz, que tosco, mano. Fala, Gil. Boa noite.
Não é mais vermelho e preto, não, Flamengo?
Não, mudou.
É verde e branco. É
Grenal, cores do Fluminense agora.
Tem as cores do Fluminense, o símbolo do Corinthians e o nome do Flamengo. Viva a parabolicização do sertão pernambucano, né, rapaz? Tudo certinho com você, Raul?
Tudo certinho, tu, Gil. Vamos lá falar sobre esse futebol.
É, falar sobre futebol, falar um monte de coisa. Maurício Targino, ele foi pego, queria vir de Uber, mas parece que pegou alguma manifestação aí fora Temer. Primeiramente fora Temer, segundamente... Vamos aqui para os destaques do programa de hoje. Por conta de dívidas com funcionários e atletas, 13 da Paraíba terá o seu estádio colocado em leilão nesta semana. Nos jogos de ida das quartas de final da Série D, apenas um clube nordestino conseguiu um resultado favorável. Faltando 3 rodadas para o fim da primeira fase da Série C, o grupo está mais embolado do que nunca. E com 2 anos de atraso, o atacante Bill chega à meta prometida lá em 2014 com a camisa do Ceará. E no quadro Histórias do Futebol Nordestino, Júnior Vilela hoje vai contar a história de Givanildo Oliveira, mas dentro das 4 linhas. Ao som de Cabroeira, banda lá...
Acho Paraíba.
Era de Cajazeira, se não me engano, Cabroeira. Da cidade interior da Paraíba.
Grande banda.
E pra quem tá ouvindo aqui o Band 2 nunca ouviu falar do Cabroeira, vale a pena se colocar aí no YouTube. Cabroeira, não é Cabroeira não, é Cabroeira. E é uma mistura de baião, rock, frevo, chachado. É uma banda que recomendamos, tem uns carimbo de atestado ISO 9001 do Baião de Dois, a banda Cabroeira, banda da Paraíba. A gente vai falar aqui de futebol paraibano. A 13ª vara do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba determinou que o estádio Presidente Vargas, que pertence ao 13, seja levado a leilão no próximo dia 31 de agosto. A gente está gravando hoje aqui dia 30, na terça, então na quarta-feira vai ser colocado a leilão o estádio Presidente Vargas. O motivo seriam dívidas trabalhistas antigas do clube com jogadores e ex-funcionários. Pegando de surpresa com a decisão do judiciário, a diretoria do Galo agendou para a semana passada, eles queriam conversar para saber como é que iriam sanar este problema, mas até o dia de ontem, na segunda-feira, Instagram na terça, já falei aqui, não tinha nada ainda resolvido e parece que vai para leilão mesmo. O estádio hoje está avaliado em 30 milhões de reais. Raul, se você tivesse 30 milhões de reais, você investiria seu dinheiro, você teria sua mega-sena aí, pegaria seu dinheiro e investiria no estádio Presidente Vargas do 13 em Campina Grande?
Rapaz, não investiria nem no meu time, no Santa Cruz. Eu não sabia desse do estádio. A gente não joga no estádio. Tá vendo que o Prato Paraibano, alguma coisa. Eles jogam no Almeidão.
Jogam, né? No Almeidão, mas é onde treinam, né? Onde...
Mas é impressionante o 13, né? Você só escuta mais falar do 13 na justiça do que em campo.
A gente já falou aqui esse ano.
Impressionante. Todo ano tem alguma coisa do 13.
Esse ano já falou do 13, que ele queria barrar a semifinal.
Queria melar o Campeonato Paraibano.
A semifinal do Campeonato Paraibano pegando o Profut. A gente falou isso numa das primeiras edições do Bandô, acho que na edição 10, 11 mais ou menos. E triste isso, né? O 13 não chegou nem na Série D. Né?
E a gente tava falando tão bem do futebol da Paraíba uns 4 ou 5 programas atrás.
Campinense do Botafogo, né? Botafogo que nessa quarta-feira enfrenta o Palmeiras aqui do Leandro Yamin, que está aqui na mesa de som ao nosso lado.
Pelo menos a turma de Campina Grande já tá de férias, né? Até o próximo ano.
Já tirou férias. O Campinense foi eliminado nas oitavas de finais da Série D. E o 13 já desde a... Também é muito complicada a situação do 13 financeiramente, porque tá sem calendário desde... De maio.
Desde o fim do campeonato.
Acabou o Paraibano, o 13 já não joga mais, deve ter algum torneio regional ali na Paraíba.
Copa Paraíba.
Acho que nem isso chega a ter, né? E para movimentar o clube fica complicado, mas será que é praga por tudo que o 13 já fez, já paralisou o futebol em 2013. 2013 ele paralisou a Série C, né?
E um foi 2012. Pouco antes, não, 12 para 13, né?
É, aquela questão
que do Rio Branco,
21
do Ar,
times, né? Na Série C.
Não
e
sei,
agora...
mas o fato é que é muito mal administrado esse clube faz tempo, né?
Ah, acho que eles estão mais preocupados com o seu departamento jurídico do que com o seu departamento de futebol, né?
Verdade.
Faz tempo que a gente não tem boas notícias do 13, que é um clube muito tradicional na Paraíba, né?
Sim, é uma pena, né, que esteja nessa situação. Pensou que o Campinense estava bem, sei lá, o maior do que o 13 sempre foi, acho que na década de...
80, 90, o 13 era maior.
90, o 13 era muito maior. O Campinense agora chegou decidindo o campeonato...
Era a maior força da Paraíba, era o 13, na década de 90, maior do que até o Botafogo da Paraíba também.
Maior, né?
Acho que sim, na minha avaliação. A minha recordação de infância e adolescência, eu tinha muito mais lembrança do... Eu tenho o time de botão do 13, não sei porquê. Eu acho que meu pai me deu o time de botão do 13, que era muito parecido com o do Central, inclusive. Era dois preto e branco.
A primeira lembrança que eu tenho do 13 foi no Campeonato Brasileiro da Série B. Quando foi lançada a Série B, o Santa Cruz foi eliminado pelo 13 no Arruda.
Foi o primeiro
de uma série de eliminações ridículas do Santa.
E essa questão de leiloar estádios, pega hoje no futebol brasileiro como um todo, a maioria dos clubes estão endividados.
Não é questão do seu 13, não. O Náutico passa por isso, Santa Cruz passa por isso.
Virou mexer, os caras estão colocando
o
estádio.
É o que tem em pé que vale alguma coisa.
Você pega o patrimônio do time
e patrimônio.
É o que dá pra leiloar. E se você pensar que o estádio do 13 está avaliado em 30 milhões de reais, estão tentando leiloar para sanar a dívida deve passar muito mais do que esses 30 milhões, né?
O que deve ter de dívida trabalhista, vixe?
Não,
é muita coisa.
Tem clube do Nordeste hoje que está pagando dívida de começo dos anos 2000 ainda. Né, jogador que bota na justiça, não recebeu até hoje. Essa dívida vai postergando.
Sim, clube de Pernambuco, de primeira divisão, que tem a renda retida porque tem que entrar em acordo na justiça para fazer esses pagamentos trabalhistas.
É aquele famoso, as duas folhas de pagamento, né? A folha de pagamento ativa
vai uma por fora
e a folha de pagamento dos que já não estão na...
Já não divulga a renda, como ela é, vai por baixo do pano.
Sim, é bem...
É complicado. Imagina um time que não tem calendário, velho. Não tem...
Então, isso que eu queria chegar nessa condição. Se tu for pegar a culpa disso, lógico, a culpa dos dirigentes que mal administram os seus clubes, mas também o clube precisa de receita, né? E se ele não joga 7 meses do ano, é bem complicado.
Morto.
Nem 7, né? São 8, conta janeiro, que janeiro é pré-temporada.
Pré-temporada vai jogar 5 meses só e o resto tá morto. 4 meses.
E aí, como é que você também quer que o clube tenha saúde financeira, com apenas jogando 4 meses, e o 13 que não chegou a jogar a Copa do Nordeste, foi o Botafogo e o Campinense, já é uma receita muito pequena. Não vai jogar no que vem, porque não chegou nem, chegou nem na semifinal do Paraibano. Queria, inclusive, parar na semifinal do Paraibano.
Tá fadado ao...
E vai ter que lutar ano que vem pra jogar a Série D.
Mas daqui a pouco chega uma porta da prefeitura também... Sei lá.
Será que a pessoa de Campina Grande vai dar porta? Se der pra outro, ele dá pra outro, Campina Grande.
Não, divide, mas só pra fazer reerguer um pouco o 13, né? Fortalecer um pouco o futebol de Campina Grande, não sei o que é que eles pensam.
É, porque na, no caminho que vai, capaz dos 13
aguentar aí uma boa escuridão.
É, e fechar as portas, não. E tudo que a gente menos quer dentro do futebol nordestino é que um clube da grandeza do 13 tenha as suas portas fechadas. A gente tá acompanhando aqui Bahia e Joinville, né? Tá passando aqui enquanto a gente grava gol do Bahia, né? Bahia, que a gente vai falar aqui também, falar de Série B. Deu uma arrancada boa, hein, Raul? A gente tava falando do Bahia ali algum tempo atrás aqui no programa. O Bahia tava ali na nona, décima colocação.
Não, já vai na terceira vitória consecutiva.
Tá? Terceira vitória. É que não atualizou aqui, mas o Bahia com esse gol chega aos mesmos 34 pontos
do quarto, né?
Do CRB.
É, que tá em quarto.
Tá na quarta colocação. O CRB que tava ali na terceira colocação durante muito tempo, né? Era Vasco, Ceará e Atlético Goianiense e CRB, depois Atlético Goianiense, mas hoje é Vasco, Atlético Goianiense, Ceará e CRB. Bahia. Agora é a hora que separa os homens dos meninos, e será que é a hora que o Bahia engrena e sobe?
No papel, era pro Bahia já estar no G4 fazia tempo.
Nunca
né?
ter saído, né? No papel, era pro Bahia nunca ter saído do...
Trocou técnico, vem técnico, bem, agora parece que engrenou.
É, a gente vai falar mais de Série B daqui a pouco. Só quem está acompanhando aqui falando sobre times da Paraíba, e eu comentei aqui no começo que o Palmeiras vai pegar o Botafogo da Paraíba amanhã na Arena, no Allianz Parque.
Allianz Parque.
Né? É, dá pro Botafogo?
Dá não, velho. Dá não.
O Palmeiras tá jogando bem, se o Palmeiras
começar... Por mais que a gente torça, não dá não. E... Bater tambor pensando no asa da Arapiraca, tirou. Não, mas.
Faz isso, senão o Leandro aqui não dorme essa
preocupe
noite.
Preocupe, não, Leandro. Não vai acontecer nenhum tipo de zebra amanhã.
Mas o Botafogo vai jogar de verde ou vai jogar.
Não pode, camisa? Não pode jogar de verde amanhã.
Não sei, vai que o Palmeiras quer entra, divulgar
entra
mais
de
ainda.
Branco.
É, o Palmeiras jogou de branco com o Santa Cruz, poderia jogar de verde, mas queria inaugurar sua belíssima camisa branca, né? Aquela camisa lá que cheia de detalhes e tal.
Meu irmão, Botafogo, camisa verde.
A gente acabou falando do Flamengo e da cor verde e as sugêneres mistura.
Só pro pessoal ficar ligado, sábado passado pela Série C,
Botafogo,
o clássico América de Natal e Botafogo da Paraíba. América de azul e o Botafogo de verde. Você não sabia pra quem é que tava atacando quem na hora.
É,
não dá pra se acostumar.
Se você pensar que o América é alvirrubro,
o Botafogo
alvinegro,
é alvinegro. E outro... Nada não, combina ali.
Não tem nenhuma cor específica de nenhum dos dois clubes em campo.
Não sei, eu fui pesquisar essa questão do América, na camisa do América. As cores, o América nasceu azul, mas depois de dois anos, sei lá, 1920,
sim,
já mudou
problema.
A cor, velho.
Se eu ligo a TV e não vejo ali que tá jogando América e Botafogo, falar, quem que tá jogando aí? Ninguém vai dizer.
Você só vai saber quando a câmera aproximar, ver aquela estrela vermelha do Botafogo. Só isso.
É.
Mas tá aqui o grande entendedor de tendências, de uniformes, tá chegando agora.
Não, a gente tava falando aqui, Mauro Stagino chegou, boa noite Mauro Stagino. Fecha o estúdio, por favor, pra não vazar o alho agora, sim.
Aí,
bota
o negócio.
Calma, respire.
Meu irmão,
você quer um copo d'água? Quer um copo d'água?
Quero uísque.
Tem uísque. Só não vou dizer a marca porque tu tá fazendo propaganda de graça aqui.
Ainda não.
É bonito, né? Uma cor aí rubra. É, a gente tá falando aqui, Tarja, se você chegar, do jogo do final de semana entre América
Natal
e Botafogo da Paraíba. Que o América jogou de azul e o Botafogo jogou de verde.
What the fucking hell?
E amanhã teremos o jogo da volta da Copa Sul-Americana de Santa Cruz e Sport, jogo da volta. Sport Santo, agora que manda do Sport. E o Sport vai inaugurar o seu
padrão amarelo.
Padrão dourado.
Dourado.
Mas é dourado, não essa camisa, da cabeça aos pés. Camisa, calção e meião.
É uma mistura de Rony Jimé com estatueta do Oscar, né? Ai, meu Deus. O jogo mais importante da história do confronto Sport e Santa Cruz vai ser disputado nas suas duas partidas com o esporte usando uniformes alternativos. É um exemplo isolado, mas sintomático da tendência fashionista que o futebol vem adquirindo, né? Enfim, é o Sport Fashion Week do Recife.
eu tenho até medo que, falando de esporte pela Sul-Americana, o Santa Cruz anunciou para o próximo mês o lançamento do seu terceiro uniforme. Em setembro, para jogar até dezembro, o seu terceiro uniforme.
Mas preto.
E tudo leva a crer que será tudo preto. Já o luto, né, pelo rebaixamento. O time já aceitou isso.
É um time perfeito, né? É. O time tá bem, sabe que a torcida vai comprar, lança preto.
Bota tudo, R$250.
R$250.
É aquela coisa. No passado era prestação pro Abadá do Recife Fulê, agora é prestação pra camisa alternativa de time de futebol. Mas o que é muito louco nisso tudo é que a torcida está cada vez mais comprando essas ideias, né? Está embarcando nessas storytellings e ideias mirabolantes que, no argumento dos defensores, rende receita para o clube, né? Como se aqueles 250 conto da camisa fosse tudo para
o cofre do clube. Bilheteria, né? Não dá renda para o clube, não, né? Não dá receita, não. Vai
bilheteria.
Usar, o importante é do vazio.
Mas o grande problema é aquela história. Lançar camisa, comprar camisa, dane-se. Mas quando você começa a ver o estádio cada vez mais tomado pelas cores que não são
do seu clube,
dói,
bicho.
Dói na alma, né? No jogo do final de semana do Sport Inter, que tava aquele vazião, você dava para perceber.
Um mosaico vermelho.
Pontinhos laranjas, pontinhos azuis.
Não, mosaico vermelho é porque estava vazio o estádio, né?
O mosaico
vermelho das cadeiras.
Até rolou uma resenha de que quando rasgaram a camisa lá do Matheus Ferraz, ele olhou para a torcida para pedir uma camisa para substituir, não tinha nenhuma camisa rubro-negra, né? Só azul e laranja.
Vamos voltar aqui e falar de Série C. A gente está falando do América de Natal e também do Botafogo da Paraíba. Bicho, nunca esteve tão embolado a Série C como nessa, até a 15ª rodada. Faltam 3 rodadas para acabar a primeira fase e definir quem vai para a fase de mata-mata que dá o acesso para a segunda divisão. Hoje, o ABC é líder. O ABC é líder. O ABC que já falou que flertava com a Série D.
Geninho.
Hoje o ABC é líder com 25 pontos, empatado também com o Fortaleza, também com 25 pontos. O Botafogo da Paraíba vem com 23 pontos, assim como Remo e Asa. Ou seja, tem 5 times aí com 2 pontos de diferença disputando essa próxima rodada. A próxima rodada, só para dar uma passada aqui, o ABC, que é líder, pega o Lanterna, River, fora de casa. O Botafogo da Paraíba pega o Confiança também, que está na zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento também é um caso à parte. Do sexto colocado até o nono, que é o Confiança, o América tem 19 e o Confiança tem 16.
Aí são 4 jogos.
São 4 times brigando ali pra não cair, 5 times brigando pra subir pra próxima fase.
Já enterrou o River mesmo, né?
O River tá com 12 pontos, bicho.
É.
Eu enterrei o River, desculpa. Aí temos Remo e Salgueiro, lá em Belém. Asa e Fortaleza, isso é um jogo de 2 times que estão brigando ali pra subir. Botafogo Confiança, América de Natal e Cuiabá. Cuiabá também briga ali pra não cair, junto com América também.
Com muita dor. Sinto informar que o Salgueiro já era.
Não, o Salgueiro já era.
Não. Já vai era cair? Pra ser rebaixado.
Vai cair?
Eu acho.
Pega na última rodada.
Faz tempo que não
Confiança
ganha,
lá,
faz,
né?
Faz tempo que não ganha. Tá bem mal. Tá
4
muito
jogos
mal.
Que não ganha.
Na descendente.
É esperar que vá reagir nessas últimas 3 partidas é abusar da esperança humana.
Não, mas o Salgueiro, sinceramente, bicho, eu quero que caia.
Sério? Por quê?
Clebel, você quer dar a prefeito, bicho, do Salgueiro. O cara é dono do Salgueiro. Tá bom.
Então tem que cair.
É aquele negócio de clube empresa, que a gente fala com a prefeitura. Cai, Salgueiro. Cai pra aprender. Volta pra Série C, né? Deixa o Náutico voltar a ser terceira força do futebol pernambucano. Desculpa. Foi mais forte do que eu. Não vou falar mais isso, não.
Fala. Pô. Deixa o Náutico ser a terceira força do futebol
pernambucano. Não. Júnior Vilela vai escutar e vai...
Júnior Vilela tá escutando mais nada. Só quer saber trabalhar agora.
Ele tá em Petrolina agora, né? O homem do sertão. Quem sobra de Asa, Remo, Botafogo, Fortaleza e ABC?
Rapaz.
Hoje sobraria o Asa.
Mas
Não dá, né? Dois pra cá. Pontos de diferença
pra todo mundo. Do quinto pro primeiro, tem dois pontos de diferença. E do terceiro pro quinto, não tem nenhum ponto de diferença.
É preciso ver a tabela direitinho.
O que se sabe é... Nunca um quinto lugar vai doer tanto na alma de uma torcida como o quinto lugar da Série C.
E digo mais, se for do Fortaleza, vai doer muito, bicho.
Rapaz... Eu sinto que você acabou de
zicar o Fortaleza.
Uma zicada. Não, violenta.
Naquele dia que a gente fez o programa sobre Fortaleza, que a gente trouxe aqui o José Cunha, lá da Rádio Band News de Fortaleza, a gente elogiou tudo Fortaleza, que levou duas lapadas seguidas.
Agora... O Fortaleza joga amanhã com o Inter, não? Copa do Brasil?
Deixa eu verificar aqui, Copa do Brasil.
Tem que entrar com o time...
Joga amanhã no Beira-Rio.
Sub-15 nesse jogo aí.
É, e o Internacional que quer ganhar um jogo depois de 14 partidas, né? Uma boa situação é pegar o Sub-15 do Fortaleza pra vencer, né?
É, todo mundo sai ganhando nessa história.
Bicho, né? Imagina se o Internacional não vem, o Fortaleza vai lá dentro.
E dá uma lapada.
Lembra que o José falou que o pessoal tá empolgado com a Copa do Brasil lá em Fortaleza, né?
Mas na situação que o Fortaleza tá...
Flamengo, tá... O Fortaleza hoje é vice-líder, né, do grupo dele lá na Série C.
Ok, mas dá uma bobeira, velho. Cai pra quinto.
É... Nessa brincadeirinha, quem é líder pode terminar em quinto,
não,
né?
Não brinque, não.
É.
Quem é que tá no o ABC, que tá no topo, se perder na próxima rodada, pode cair pra quinto. Então...
É, capaz que campeonato legal é essa Série C, viu?
Já tá com saudade, né?
Não, tem alguma saudade, mas é um campeonato belíssimo de se acompanhar. Domingo tava passando Botafogo e Juventude, no domingo 7 da noite. Eu assisti lá em casa, o grupo B.
Eu vi um pouquinho de América e...
Que e lá do outro lado tá Guarani, Botafogo de São Paulo, Ipiranga e Boa Esporte.
E o pobre, não é Nordeste, mas pobre da Portuguesa, né? Deve cair pra Série
vai
D.
Vai cair pra Série D, tá na zona de rebaixamento. Mas tá brigando ali com o Macaé, ou um ou outro vai cair, o Guaratinguetá. Já foi, acabou,
né? Já foi. Mas é Guaratinguetá mesmo? Ou é
atualmente é Guaratinguetá.
O Presidente Prudente.
Por enquanto tá Guaratinguetá. É, não se preocupe com isso, não. E já que ele tá falando ali dos porões do futebol brasileiro, não desmerecendo essas divisões que tanto me agradam esses jogos, falando da Série D, das quartas de final, estamos a uma rodada de saber quem serão os times que terão acesso para a terceira divisão em 2017. Dessa primeira rodada dos times nordestinos, o único que conseguiu um bom resultado foi o CSA, que venceu o Ituano fora de casa, aqui no Novelli Júnior, em São Paulo, em Itu. O jogo foi no sábado, eu tava me programando.
Foi no sábado,
eu tava me programando pra ir no domingo pra Itu e ferrei. Quando fui olhar, já tinha rola do jogo. 2-1.
E foi surpreendente um detalhe: a torcida do CSA.
A festa que fizeram, cara.
Tinha muita gente.
Fizeram uma festa muito grande aqui em São Paulo e no aeroporto foi recebido e tal. Tá um clima contagiante, né, lá em Alagoas, por conta dessa volta do CSA aí. Conseguindo ressurgir no futebol brasileiro.
Sim, sim.
E parando na Série C, se tudo caminhar como está caminhando, do próximo ano na terceira divisão.
E não foi um aborto, não, o jogo. Abriu 2-0 e Ituano foi marcado
e fez um gol anulado. Um anulado ali no Mandrake também. Podia ter aberto 3-0.
É.
Só via Juninho Paulista no banco arretado da vida, dando esporro em todo mundo, mas não teve jeito, não.
Oliveira, Canindé e Didira, né? Os grandes personagens desse CSA. Oliveira Guarindé, né? O homem...
Guarindé.
O homem sabe muito. Outro clube do Nordeste que, pra muitos, foi uma decepção, não, mas escorregou quando não deveria, foi o Motoclube, que empatou em 2-2 com o Atlético Acreano. E aí vai decidir no próximo domingo, lá no Florestão, em Rio Branco.
E esse resultado, cara, eu fiquei meio com a consciência pesada, porque eu não lembrei o nome da torcida...
Do Red Bangers,
é a Motobangers.
Do Motobangers, né?
Abraço pra Motobangers, a torcida mais foda do Brasil. Agora vai, pô. Ganhar lá no Acre mesmo, vai subir. Bota pra quebrar a moto.
É, decepção mesmo. Não esqueci de decepção, mas o Fluminense de Feira perdeu dentro de casa pra o Volta Redonda por 3-2. E aí tem que tentar reverter esse resultado lá no Rio de Janeiro, no Raulino Oliveira, que é um estádio de Série A, né? Que por muito tempo recebeu os jogos do Fluminense.
Clássico
da Série A lá do Raulino. E agora vai ter Volta Redonda e Flu de Feira. E o Itabaiana, que perdeu dentro de casa para o São Bento de Sorocaba. Dos quatro aí, dos quatro nordestinos, CSA a gente já...
É.
Não pode garantir, mas está com a vida mais fácil. Moto, Flu de Feira e Itabaiana, consegue reverter e fazer uma gracinha? E
eu
chegar
acho,
à terceira
divisão?
Acho que
divisão? O moto chega.
O moto chega.
Ganha
e
fora de casa a criança?
Ganha. Vai ganhar.
E...
Agora Itabaiana ainda não.
Itabaiana é...
Era o jogo mais duro, a gente tinha comentado, né?
Sim, é.
E perdeu em casa pra reverter lá... Sorocaba.
Não, Itabaiana que vai jogar em Sorocaba. O Flu de Feira joga no Rio contra o...
Ah, o Flu de Feira que perdeu em casa.
Os dois perderam em casa.
Os dois perderam em casa. Então...
Tchau e benção.
Tchau e benção.
Se for pensar assim, os dois clubes mais tradicionais dessa disputa aí, que é o CSA e Moto.
É.
Tomara que... Vamos torcer muito, cara, pro Moto e pro CSA sair da Série D. E tá pelo menos na Série C, né, cara? Vai ser uma coisa legal. E ano que vem poderemos ter Moto e Sampaio Correia pela Série C.
Série C de cenas lamentáveis, né? É. Não, espero que não. Mas... Deixe isso pro passado.
Mas é... CRB e CSA não, que CRB
não
tá...
CRB tá bem.
CRB tá brigando pra subir, né, pra Série A.
Mas faz tempo que não ganha também, viu?
É?
Faz um tempinho o CRB.
Pois é, o CRB, vou pegar aqui a campanha dele, há 5 jogos no mínimo que não vence. É, ele vende um empate, uma derrota, um empate e uma derrota.
O problema
um
é que ninguém quer ganhar na Série B.
Ninguém quer ganhar na Série B.
Empatezinho, o Bahia só chegando.
É, o Bahia tá com o mesmo número de pontos no Náutico, né? Os dois estão com 31 pontos, estão aí uma vitória de chegar ao G4.
Porque ninguém disparou.
O Bahia tá com 34 agora, né? O Bahia tá jogando nesse momento e tá vencendo o Joinville.
Não, porque da Vasco... 40 ou 38, 37.
É, Vasco e Ceará, acho que já dá pra...
Rapaz, é o Ceará, rapaz.
É o Ceará, né?
Por falar em Ceará, o Ceará tá na terceira colocação com 37, o Atlético Goianiense tem 38. Por falar em Ceará, o atacante Bill marcou 2 gols no empate do Ceará diante do Atlético Goianiense no Serra Dourada na última segunda-feira, né? Jogo que era...
Jogo da segunda na segunda.
É.
Um Inception.
E aí ele tá com 11 gols na tabela de artilheiros da Série B, chegando à liderança junto com o Nenê, lá do Vasco, e com o Gustavo, que era do Criciúma e agora já fechou com o Corinthians. E o camisa 9 também chegou ao número 41, com 40 gols marcados com a camisa do Vozão. Sendo assim, um jogador atingiu uma marca que ele tinha prometido quando chegou lá nas terras alencarinas em 2014. Ele disse que ia balançar a rede 40 vezes naquela temporada, mas não conseguiu. Ele marcou só 24. E só que...
Completou agora.
É, e agora ele completou da sua história com o Ceará, né? Esse ano ele já marcou 17, 11 pela Série B e outros demais, Campeonato Cearense e Copa do Brasil. E ele tem mais 16 jogos aí na Série B. Será que ele consegue fazer 40 gols? Não, ainda não.
Acho que não.
Mas o Bill é um grande reflexo do ataque do Ceará, né? O Jussi falou aqui naquele dia também que é um dos grandes méritos do Ceará é esse ataque com o Bill. E ele falou de um moleque lá, né? Acho que é o Evandro.
Não, ele falou de um Felipe.
Felipe é o goleiro.
E chegou, tava lendo anteontem, que quem chegou para reforçar o ataque do Ceará com 34 anos, menino, Ciel.
Eita.
Não me pergunta onde é que esse cabra tava.
Se o Ciel estivesse aqui nesse estúdio agora, ele estaria mirando um objeto aqui.
É.
Ciel.
Sim. Não só mirando, como numa árdua disputa sangrenta onde só um sairia vivo.
Ciel, cara.
Agora, 34 anos.
É não, né?
Rapaz.
Magno Alves foi.
Não!
O Magno foi. É ídolo no Ceará quando jogou no Ceará dos 35 aos quase 40.
Sim. Os 40 anos de Magno Alves são indiscutíveis. Agora esses 34 de Ceará é um. Sei lá. Dizem que o cartório que ele pegou fogo e então, tal. As coisas aí.
Passando aqui mais uma vez na Série B, só pra dar. Acho que a gente já falou tudo, os times nordestinos são 5, o Ceará em 3º, CRB em 4º, Náutico em 7º, Bahia em 6º e amargando a lanterna, o Sampaio Correia com 14 pontos. O time que tá fora da zona de rebaixamento da Série B é o Paraná com 26 pontos. Ou seja, são 12 pontos aí pra o Sampaio tirar. Pra sair da...
Eu não sei se o Sampaio melhorou ou não, mas no último penúltimo jogo empatou com o Vasco em São Januário. Isso quer dizer alguma coisa ou não?
Não que o Vasco coisa, deve não. Ter jogado numa preguiça, meu amigo.
É isso que vai pra tirar essa conclusão. É, que okay. O Vasco deixou agora ele se aproximar mais.
É.
12 pontos aí tem o Sampaio, a gente já pode fechar o caixão, né? E mandar rezar o corpo.
rapaz, poderia até, sei lá, fazer um acordo dos pontos do que o Sampaio Corrêa disputaria serem divididos entre os outros 19 clubes e antecipa.
Ratear. É. Não faz uma maldade dessa, não. Só para antes de a gente falar com o Júnior Vilela e a história do futebol nordestino, vamos falar aqui dos clubes nordestinos na Série A do campeonato. O Santa Cruz já quase abraçado com a morte, né, voltando para a Série B. 19 pontos. O Curitiba tem 26 pontos, é o time que está fora da zona de rebaixamento, o primeiro na 16ª colocação.
Ele mais uns 800 com 26 pontos, né?
Tem, do 13º até 16º.
O grande termômetro do Santa vai ser agora, esses três próximos jogos contra Chapecoense, Sport e Atlético Paranaense.
É tudo em Recife.
Jogos. É ali. É. Se não fizer nada, pode fechar o caixão também.
E aí o Vitória é um desses mil clubes que tem 26 pontos, está na 15ª colocação por conta dos critérios de desempate, porque ele tem menos 4 gols de saldo. E o Sport Recife está na 27ª colocação.
27ª? Coisa linda de escutar, rapaz.
Tem 27 pontos, desculpa. É que meu garrancho aqui, acabei me confundindo com minha própria letra.
Deus te ouça.
O Sport está na 12ª colocação. Perdão, Maurício Targino.
Vai perder de 27-0 no Santa Cruz. Não, rapaz. Santa Cruz vai tomar de 27-0.
Devolvo isso.
O Sport que iria quebrar o jejum do Internacional, né?
Incapaz.
E aí, Vinícius Araújo, rapaz, você viu que ele fez o gol e saiu fazendo um M assim pra torcida? Era o M de Maurício Targino. É pra você, Targino, esse gol.
Rapaz, o que eu tomei de dedo na cara por causa desse gol, velho? Porque ele entrou, eu teci todas as luas e maldições a esse cidadão. O cara salvou o time da derrota, assim. Ninguém comemorou, né? Foram todos os dedos apontados pra minha cara, né? Mas, assim, eu continuo dizendo, ele continua sendo um jogador ruim. E, por causa disso, a torcida do Sport vai ter que aturá-lo contra o Santa Cruz.
Ganhou a vaga, não, no time?
Rapaz, quem é? Ele tá brigando de por vaga com quem? Com Edmilson, pô?
Aí fica fácil, né? É que nem você ir pra ter lugar do Lelê no Santa Cruz.
Vai ter um pena daquele Túlio de Melo, pelo amor de Deus. Acaba terceiro reserva ali de Edmilson e
assim, ele é bem, tecnicamente, bem superior aos dois, só que, além de não cair nas graças dos treinadores, há um tempo ele reclamou da reserva publicamente, né, da declaração pra imprensa de que não tinha contusão nenhuma e não sei o quê. Mas,
rapaz, eu tô brincando aqui, mas os teus atacantes são um pouquinho melhores que o meu, viu? No geral.
São melhores que o do Vitória, que tem Chiesa, Marinho. Dagoberto, não vou colocar essa conta, não, desculpa.
Ele foi embora, não? Ele tava pra...
Já não tá mais jogando, não sei se foi embora.
Completou 20 jogos sem fazer gol. Que atacante isso aí, ó.
Quantas assistências?
Quantas saiu do banco, né? Mas dos clubes nordestinos que estão na Série A, o melhor ataque, obviamente, no nome, pelo menos, é Chiesa e Marinho.
O melhor ataque em gols marcados é o Sport Recife.
O Sport tá com hoje, ele tem...
31, ou são 33?
31 não. Gols marcados.
Tomou 33, né?
Tomou 33. O Vitória tem 29 gols marcados e o Santa Cruz tem 22 gols marcados.
11 nas primeiras 4 rodadas, né?
Exato. 8 de grafite.
8 de grafite. Que há 10 jogos não marca gol e ainda assim é o desatrilheiro da competição.
É o nível.
Futebol do Campeonato de Série A. Vamos chamar ele, o Garanhão de Garanhuns, Júnior Vilela, e as histórias do futebol nordestino, hoje com o gigante Givanildo Oliveira, quando atuava ainda dentro das 4 linhas.
Fala galera do Baião de 2, estou de volta depois de um recesso forçado por conta de uns probleminhas na voz. Mas retorno com tudo para contar mais histórias do futebol nordestino. E hoje vou falar nada mais nada menos do que do grande Givanildo Oliveira. Não o treinador carismático de poucos sorrisos e muitos troféus. Vou contar aqui um pouquinho da história do jogador do Santa Cruz, do Corinthians, Sport e Fluminense. Givanildo é um dos maiores atletas da história do futebol pernambucano. Enquanto jogador, sua maior identificação foi com a torcida tricolor, Afinal, foram cerca de 10 anos de dedicação ao Santinha. Giva foi formado no Arruda, virou grande volante e campeão no Clube Coral. Ele foi o líder de uma geração incrível, considerada como a mais gloriosa da história coral. Foram 7 títulos estaduais e aquela grande campanha no Campeonato Brasileiro de 75, quando o Tricolor chegou na semifinal e foi eliminado pelo Cruzeiro de forma contestada até hoje. Mas Giva não foi apenas daqueles atletas que brilhou com uma só camisa. O talento e a liderança do volante fizeram diversos clubes do Sudeste sondarem o meia tricolor. Giva escolheu outro time de massa para jogar, o Corinthians. Predestinado e com cheiro de título, Givanildo fez parte do time campeão de 77, quando o Timão saiu de uma fila de quase 2 décadas. A maior visibilidade fez o craque olindense ser titular da seleção brasileira, deixando no banco até um tal de Paulo Roberto Falcão. Depois de uma passagem pelo Fluminense, novamente com título, Giva decidiu retornar no começo dos anos 80 para Pernambuco. Para surpresa de todos, o já experiente volante decidiu escolher o Sport. A chegada de Giva na Ilha do Retiro foi cercada de desconfiança e empolgação do lado rubro-negro e insatisfação dos tricolores. Givanildo rapidamente conquistou a confiança da torcida do Leão, além de muitos títulos. Foi tricampeão consecutivo em Pernambuco e encerrou a carreira no Sport, conciliando a vida de jogador com a de treinador. Daí em diante, o homem que não sorri virou uma lenda do futebol do Norte e do Nordeste e o rei do acesso. Galera, a gente fica por aqui. Um grande abraço para todos e na próxima semana eu volto com mais histórias do futebol nordestino. Até lá!
Obrigado, Juju Vilela, por contar a história aí de Givanildo. Já... Esse programa ele ia deixar como, né, um ícone, um totem de Givanildo Oliveira aqui. Quem tanto fala dele aqui nesse programa, né?
Merece, tem Maradona, né? Aqui, não tem Givanildo, pô.
É, quem é Maradona perto de Givanildo, né? Desculpa, Leandro Amin. Vamos agora falar do quadro Tarja Preta com Maurício Tagino.
É Tarja Preta, tem que ter receita. É Tarja Preta, é Tarja Preta.
Hoje o cromático Maurício Tagino.
Olá, a Tarja Preta de hoje vai direcionado aos entusiastas dessa onda que ganhou força nos últimos anos no Brasil, dos terceiros uniformes com cores aleatórias. Inventa-se uma história qualquer, um storytelling, para justificar Botafogo da Paraíba usando camisa verde, América de Natal usando camisa azul e o Sport Clube do Recife, que já se tornou um emblema dessas artimanhas e experiências cromáticas, que vai estrear o seu 28º uniforme dos últimos 5 meses, justamente no jogo decisivo da Copa Sul-Americana. Já não bastava estar cada vez mais distante do seu torcedor e cada vez mais perder a sua identidade, eis que um dos maiores clubes do Nordeste agora quer adotar a policromia como razão de viver. Senhor do Esporte, lembra daquela frase que diz quais são as cores que você abraçou? E não cai nessa onda não, velho. Vai por mim. Um abraço.
Esse Maurício Tagino e todo o seu amor pelas cores da natureza. A gente fica por aqui, a gente volta na semana que vem com a 32ª edição do Bão de Dois. Maurício Tagino, foi um prazer tê-lo nesse programa aqui tão colorido.
Muito obrigado e vamos deixar aqui nossa lembrança ao grande Geneton Moraes Neto, que faleceu na semana passada e por descuido deixamos de homenageá-lo no último programa, então fica hoje como uma espécie de homenagem de sétimo dia.
Sim. Merecidamente. Falou muito sobre futebol e torcedor do Esporte, né?
E assim, o Geneton e o Goulart de Andrade terem morrido com intervalo, com a diferença de tempo tão pequena, né, na mesma semana, é meio que um emblema, é meio que emblemático para o que vive o jornalismo nos dias de hoje.
A nossa profissão, né? Não tá fácil.
A nossa profissão não, fala por ti. Eu sou atendente do McDonald's, meu amigo.
E nesses dias que a gente está vivendo, né, de impedimentos, as coisas, eu não sei o que é mais ridículo, se os senadores, se as polícias são quem traz essas notícias do, direto do front, né? Raul, prazer tê-lo também aqui, viu?
Valeu, Gil, abraço. Vamos lá.
Bora.
Amanhã, Sul-Americana.
Se tivermos um país ainda na semana que vem, a gente volta. Leandro e Ami, obrigado. A gente volta aqui na semana que vem, se aquele rapu mordomo deixar. Abraço.
Abraço.